ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
A palavra de Deus fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Toma cuidado para essas coisas não virarem políticas, tá bom? Porque cada vez que um político usa um versículo, o pessoal começa a se pegar e começa a brigar. Você pega a bandeira do país, tem gente discutindo sobre a bandeira do país, tá? A bandeira é da minha pátria. Bandeira não tem dono. Quem estiver defendendo a minha pátria, eu estou com ele. Quem estiver atacando, eu estou contra ele. E eu sei que o meu Deus é muito mais forte, muito mais poderoso do que eu, para fazer infinitamente mais do que eu falo, do que eu peço. Amém? Deus não depende de mim, eu dependo dele. Deus não tem dono. Tá? Um dia desse eu estava conversando com um senhor aqui, um senhor bem idoso, sabe? Daí conversando com ele e tudo mais, ele falou para mim assim: o Deus dos judeus. Falei para ele: Deus não tem dono. Daí conversa, ele falou assim para mim: é que você é muito novo. Falei: tá, conversa. Eu falei para ele assim: quantos anos você tem? Ele falou assim: eu já estou com 60. Mas enquanto ele conversou comigo lá fora, ele fumou os 3 cigarros, sabe? Daí eu falei: realmente, eu sou bem mais novo que você, só que eu tenho 67. Entendeu? O estado de saúde dele era uma condição dele, entendeu? A aparência dele. Eu, pra você ter uma ideia, eu estou dirigindo, vou parar na vaga de idoso, entendeu? E eu paro, às vezes uma pessoa vem discutir comigo, eu estou na fila do banco, vem discutir comigo, porque eu não paro, entendeu? Às vezes eu estou em casa, minha mulher, estou lá numa goiabeira, ela fala assim para mim: o que você está fazendo aqui em cima? Eu falei: estou tentando pegar a goiaba. Eu subi na goiabeira, pegar a goiaba. Mas é perigoso, você não tem 18 anos. Eu falei: sei, mas eu estou com vontade de comer goiaba, mesmo quando tinha 18, tinha 10 ou 12. E eu vou pegar, né? Tudo bem? Agora, enquanto o Senhor permitir, são condições e condições. O meu pai fumou a vida inteira, sabia que ia fazer mal para ele, e as consequências da morte dele e da doença que ele teve foi por causa do cigarro, tá? Eu vou ter problema um dia, meu organismo vai começar a bater pino, vai uma válvula funcionar, bomba injetora vai dar problema, mas eu não procuro danificá-la, tá entendendo ou não? Eu procuro não estragar, e a Bíblia nos ensina isso. Por exemplo, quem gosta de doce aqui? Quem gosta de açúcar? Branco! Misericórdia, né? Só um detalhe importante, informação para você. O açúcar, todo produto que é trabalhado, ele tira a essência da criação, tá? Por exemplo, a garapa é saudável, saudável, porque tem todos os minerais necessários para o teu organismo. O açúcar branco só tem o que te faz mal. O escurinho, mais carinho que vende por aí, deve estar meio turbinadinho também, porque a turma está mexendo em tudo, né? Tá? Mas daqui a pouco eu vou ler uma palavra que vai te deixar sossegado, até para quem tomou vacina, tá bom? Informações básicas, a Bíblia trata de tudo que você possa imaginar. Se você pegar como um livro de religião, você vai ter problemas na vida inteira. Se você pegar como um livro de ciência, de conhecimento e de informação, você vai ser abençoado, constantemente abençoado. Amém? Nós temos o direito de escolha. Deus fala assim: coloco diante de vós a bênção e a maldição. Daí ele é repetitivo de falar assim: escolha, pois, a bênção para que você seja abençoado. Amém? Abre comigo em Gênesis 1:28. Por enquanto eu estou só fazendo comentários. Estou na palavra, né? Palavra de Deus. Gênesis 1:28. Livro da criação. Começo de tudo. Deus criou tudo, né? Fez tudo. Daí ele olhou bem, resolveu fazer o homem, na imagem e semelhança dele. Depois que Deus fez o homem, o que que ele resolveu fazer? Você sabe ou não? Fez o homem. Ele olhou bem, daí ele falou assim: posso fazer coisa melhor do que isso. E fez a mulher. Pô, ninguém bate palma para mim? As mulheres? Homens, nós somos instrumentos de guerra de Deus, nós somos aqueles atiradores de elite, tá? O problema é que precisa de um radar para identificar o inimigo, e Deus, quando juntou os dois, foi para ajustar essa estrutura de combate muito eficiente. A mulher tem um senso muito mais apurado que o homem, por isso que ela carrega nela a criatura nova e ela prepara essa criatura para a vida. Concorda ou não? Às vezes só nós, se fosse só eu, ia dar um problemão, sabia? Porque nós somos, a mulher tem um senso muito mais apurado que o homem, de risco e tudo mais. Tá? Daí ele juntou os dois para chegar na perfeição. E olhou, né, olhando bem para o homem, falou, isso é muito bom. Tudo bem? Não somos concorrentes, nós somamos. Tem arquiteto aqui ou não? Nenhum? Eu sou engenheiro e trabalho muito bem com arquiteto. Ele cria a obra e eu faço ela ficar em pé e ter estabilidade. Eu não brigo, eu não preciso discutir com eles. Tá bom? Isso é uma somatória. Deus fez assim com o homem e com a mulher. Nós não somos concorrentes. Tanto que ele preparou tão bem a gente que a gente tem que ficar agarradinho. Tá bom? O que está escrito aí? Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre os animais que se arrastam sobre a terra. Na primeira parte desse versículo, ele fala assim: Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Ana não engravidava, lembra? Ficou ali. Mas eu não vi ela pegar essa palavra e chegar para Deus: Deus, o Senhor ordenou que eu frutifique. O que está acontecendo com isso? Eu tenho aqui, ó, está registrado no cartório do Senhor que eu sou frutificadora, aplicando a palavra, tá bom, meu irmão? Conversando com Deus com as palavras. Mulheres, sei lá eu, quanto tempo você teve aí de hormônios, tomando pílulas, pílulas em desenvolvimento e tudo mais, que pode gerar um retardamento. Mas a palavra de Deus continua viva aqui, ordenança dele. Amém? Isso é só uma informação de guerra espiritual. Tá bem, mulheres? Você conhece alguém? Está aqui a palavra para isso. Deus ordenou que assim seja. Amém? Êxodo 34, 23. O pessoal que é lá do norte, nordeste, fala Exodó, né? São os nossos sotaques. Êxodo 34, 23 e 24. Amém? Se não achou, fala misericórdia que eu não achei ainda. Tem que treinar, tem que treinar. Lembra que a Bíblia tem índice, tá bom? Às vezes a gente quer achar igual a turma que já usa todo dia e fica meio doidão aí. Três vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Tá? Deus está mandando aparecer diante dele. Tua casa, eles tinham que ir ao templo, né? Ao ponto de aparecer diante de Deus, era o local definido, como nós temos aqui hoje, ficava desguarnecida a plantação, a casa dele e tudo mais, não ficava? Não estava lá o guerreiro, quem defendia aquilo lá, o varão. Lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei as tuas fronteiras e ninguém cobiçará a tua terra. Tua terra quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Quando você está adorando a Deus, está escrito aqui por Ele, vai alargar a tua terra, você está prosperando, está crescendo materialmente, tudo bem? E você não vai ser atacado pelo inimigo. Está na palavra dele ali. Tá bom? Às vezes a gente vai ouvindo, vai passando batido essas coisas. Eu leio a Bíblia tecnicamente, tá? Eu olho, paro, às vezes vou buscar o dicionário bíblico, por causa de tradução. Investe na tua vida física e espiritual. Bíblia de estudo. Dicionário bíblico. Se você quiser um pouquinho mais além, dicionário hebraico-português, dicionário grego-português, tá bom? Porque a nossa língua é muito pobre. A língua portuguesa é muito pobre, muito escorregadia, né? Você pega a palavra amor, serve para tanta coisa, né? Entendeu? Quando para Deus, o amor é o ágape. E um detalhe, tá? Estive em Israel, o guia falou assim para mim, agapê. Ágape, ele falou ágape, a gente continua ágape aqui, tá bom? Então, presta atenção na palavra, o que está na escritura, o que, que Deus prometeu. A irmã estava aqui no louvor, começou a palavra antes de mim, né? Presta atenção no que você canta. Olha o que você está repetindo. Você está ordenando Deus, está permitindo, está pedindo para Deus coisas. E a palavra fala assim, quando você quiser falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você para nada te incomodar, fala com Ele que Ele te ouvirá e te responderá. Deus não deixa a conversa pela metade. Pode ser que no comecinho você se assuste. E chega uma hora que você estabiliza, o que você não pode é se acostumar. Ser uma coisa vulgar a conversa com Deus. Amém? Então só batendo um papo, tá? Lucas 6:38. Falei para você que eu não ia fazer o dízimo, né? Mas eu vou conversar não sobre dízimo, sobre tudo aqui. Lucas 6:38. E daqui a pouco eu entro na palavra e eu vou ter 25 minutos de palavra com você, rapidíssima. Lucas 6:38. Ó, quando eu falar assim, você, tá? Que eu faço assim, eu estou falando comigo, eu estou falando você com um dedo e tem 3 aqui embaixo aprontado para mim, tá bom? Tudo bem? Não estou te acusando nem te botando carga nenhuma, não posso fazer isso, tá? É que eu sou muito impetuoso, alguns irmãos reclamam de mim às vezes, tá? Eu discuto e brigo por aquilo que eu acredito. E vocês estão acostumados com o apóstolo Alexandre, todo brando, né? Todo cuidadoso, assim. Às vezes se assusta comigo, né? Mas na multidão de conselhos tem sabedoria. Ele fala manso, eu falo mais duro. Achou aí, irmão? Amém? Está escrito assim, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Palavras de Jesus Cristo, palavra do Verbo que se fez carne. Deu para entender a profundidade dessa palavra? Vai ter um detalhezinho que eu quero atentar a você nisso aí. Boa medida, como é que está escrito aí? Não vamos perder o... Recalcada, né? Ela, você põe nela, ela cede, né? Ela cede. Está recalcada, pois ela já deu um peso nela, ela cedeu, vamos tecnicamente. Daí você chacoalha um pouquinho mais, ela cede mais um pouco, cabe mais. Tá? E transbordante. Começou a encher, adensou, não sobrou ainda. Quando ela começa a transbordar, Tua caixa d'água na tua casa começou a transbordar. Aquela água é tua ou já foi para outro destino? Mordomos o Deus vivo. Tudo que o Senhor acrescenta na tua vida não é para você. Está de passagem para você. Primeira coisa importante. Antigamente carregavam ouro e tudo mais. Era super pesado. Por que transformaram em moeda leve e agora está aí rápido, eletrônico? Vamos fazer uma conta nós aqui. Cada um de nós ganha 100 mil reais por mês. Dá uma glória a Deus aí pelos 100 mil? Amém. Você ganhou 100 mil. Você gastou 10, para você viver, já dá para viver bem um batom com 10 mil, não dá? Eu acho que dá, até é sobejante. Você guardou 90. Quanto que esse 90 está rendendo por mês para você hoje? Eu acho que muito, muito bem aplicado, deve estar com 1% e pouco aí, né, se chegar. 1,5% por aí. Se esse dinheiro sair da tua mão e transitar, em vez de ficar chocando ovo lá, vê se bota, ouve, não bota, tá? Ele vai gerar quanto? Quando ele passa pelo comércio, ele já anda com 30% aproximadamente. Na verdade, 50%, porque 30% é a conta inversa, né? A conta bancária. Tudo bem? O transbordante não é teu, é para servir. Deus fala na palavra, não empresta para o teu irmão, não cobra juros do teu irmão. Você já encontrou algum judeu ferrado na rua aí sem grana? A parte financeira, eles são rigorosos. Se eles souberem que tem algum judeu, irmão deles, com problema, eles vão lá e bancam o cara, sabia? Eles são prósperos por causa disso, eles obedecem a Deus nas finanças. E Deus tratou muito na finança com os judeus, porque sabia que eles gostavam da finança. Entendeu? Você pega qualquer grande investimento hoje no planeta, tem um judeuzinho lá botando dinheiro. Sabia disso? Tá lá. Ele bota alguns bilhões de dólares no negócio, rodando. E tem irmão dele gerenciando, está gerando renda por mão dele. Amém? Não estou falando se gerar um feudo não, crente, tá? Mas nós somos abençoadores, nós somos mordomos. Mordomo é aquele que recebe as coisas, os bens do patrão para servir. Não é para ele aquilo. Tudo bem? Você está aí? Amém. Vai começar agora. Vamos para o Sermão da Montanha? Já estou pertinho aqui, né? Lucas 6:17. Você tem paciência para eu ler um pouco? Eu vou ler 10 minutos. Você se compromete comigo em prestar atenção? Se tiver caneta, anota aí. Quem estudou, quem fez escola aqui, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, faculdade, quem estudou aqui? Todo mundo estudou? Quando vocês iam na escola, vocês não estavam estudando. Você estava recebendo informações de alguém que tinha conhecimento e você ia estudar em casa, uma metodologia que você desenvolvia ou copiava de alguém, para você fixar aquela matéria, usar, aplicar e ter função. Porque só quem assistia aula, né? Não era o primeiro da turma, no segundo, no terceiro, no quinto. Certo? Porque estudar é em casa. Você vai ter aula e volta para casa e estuda. Aqui, você passa por uma informação superficial, se de preferência anote, e chega na tua casa, pega uma Bíblia de referência e mergulha na palavra para você ver. Tá? Você vai ver como vai gerar muita coisa muito boa em você. Amém. Pai Santo, Deus amado, o judeu para ler essa palavra, meu Pai, ele tem todo um procedimento, principalmente no Velho Testamento, aqueles que só acreditam nele. Eles têm muita referência ao Senhor, meu Pai, e pedimos que o Senhor dirija aqui agora, porque o Senhor falando não somos nós. Eu vou dar umas engasgadas dizendo, quando que a minha garganta tá com uma herança do meu avô era muito rico, e tinha um pigarro. Ele morreu, eu fiquei com o pigarro. Tá bom? Descendo com eles, parou num lugar plano onde se encontrava Jesus descendo com eles, tá bom? Plano onde se encontrava grande número de discípulos.
Desculpe um pouquinho só. Sempre me lembro do meu avô. Tá?
Onde se encontrava grande número de discípulos seus, grandes discípulos seus e grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima do Tiro e da Sidônia e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos eram curados. Sinais e maravilhas, tudo bem? Aconteciam ouvindo a Jesus Cristo, ouvindo as palavras que eu vou começar a ler daqui a pouco. Estou chegando aqui na colocação de quem escreveu. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Isso aconteceu depois com os discípulos, lembra? Também foram tocados, as pessoas foram curadas, e chegou um ponto mais. Ele falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. E a sombra dos apóstolos curava, lembra disso? Foi mais ainda, foi além disso. E muitas outras coisas. Levantando ele os olhos para os discípulos, disse, bem-aventurados vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, pois sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, pois haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem, vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim fizeram os seus pais aos profetas. Mas ai de vós os ricos, pois já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, pois tereis fome. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Jesus era contra os ricos? Não. Contra o amor ao dinheiro. Tudo bem? O dinheiro é fruto do meu trabalho. Tem que ser fruto do meu trabalho. Né? Eu acredito que tem muitas fortunas pelo mundo, no Brasil, que não é fruto de trabalho. Isso meu pai me ensinava pequenininho assim. Tudo que é mal ganho é mal gasto. Entendeu? Ai de vós que estáis fartos, pois tereis fome. Ai de vós os que agora rides, pois vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens vos disserem bem, pois assim fazem os seus pais aos falsos profetas. Esse versículo me alivia muito. Toda reunião que eu termino tem alguém reclamando de mim. Por causa do sim, sim, não, não. Uma colocação, eu fui negociar uma entrega de uma obra uma vez num órgão público, e eu estava lá, o dono da empresa estava na época com áudio, nem tinha áudio no Brasil ainda, ele falou, vai com o meu carro para você ver como é que é. Falei para ele, tem seguro? Ele falou, tem, por quê? Porque se roubarem ou se bater, problema teu, não é meu, né? Eu não quero pagar a conta, senão eu vou a pé mesmo que é pertinho. E eu cheguei lá com o áudio, o que o gerente da empresa falou para mim assim? Você podia falar com o rapaz lá e dar esse áudio para nós. Falei para ele, o áudio é teu. Eu estou dando áudio para você. Sério? Eu falei, sério. Assina tudo sem ler. Ele falou, é isso, Kleber? Eu estou brincando. Eu falei, eu também estou, o áudio não é meu? Entendeu? Então, isso, esse sim, não, 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 já que você está querendo isso, você tem que, para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar para mim, né? Concorda ou não? Eu não vou pagar alguém que não trabalhou. Não era um trabalho aquilo, mas ele botou uma pressão, eu devolvi para ele. Até hoje ele fala que eu sou radical. Tudo bem? E isso em toda reunião que eu participo gera algum incômodo. Certo? Alguns irmãos sabem disso, né, irmão? Às vezes é uma discussão aí. Desses irmãos conversando comigo, me apertou, fui na palavra, ele falou assim para mim: desse jeito nem o diabo pode com você. Eu falei para ele: é por isso que eu estou aqui. Questionamento, incômodo, porque a cadeira, porque isso, porque eu fui na palavra. Nem o diabo pode com você. Eu falei: é por isso que eu estou aqui. Isso às vezes constrange, e não é maldade minha, não, é natural, tá? E eu procuro, eu vivo com o freio de mão puxado, tá, irmão? Vira e mexe até perto de mim, tem cheiro de lona, assim que o meu freio está puxado para eu não passar do limite, tá? Eu não gosto, não tenho alegria de incomodar as pessoas, mas eu prefiro brigar com alguém do que brigar com Deus. Amém? Na minha Bíblia, agora começa um assunto assim, a nova lei do amor. Eu estou no versículo 27. Mas vós que me ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Está entendendo porque o meu freio de mão está puxado? Está aqui nesse versículo. Bendizei os que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Dá a qualquer que pedir, e ao que tomar o que é teu, não o peças de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe vós também. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestares àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, então será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. O sol nasce todo dia, a chuva rega a terra e não escolhe para quem é o benefício. Deus não vai deixar de me abençoar se eu for dele para prejudicar alguém. Por isso que Jesus Cristo falou assim: bom é meu Pai que está no céu. Sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e perdoar-vos-ão, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medides, vos medirão também. Disse-lhes uma parábola: pode o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas a todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Falando em discípulo e mestre, terça-feira e quinta-feira, eu já falei, começam as aulas, tá? Pré-módulos, módulos, tudo bem? Inscrições na secretaria, na livraria, não estiver achando, para a gente aí, pergunta onde é que a gente vai achar onde é. Tudo bem? Não deixe de ter conhecimento para que não sofras. Porque olhas para o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Você sabe o que é uma trave? Sabe ou não? Quando você vai comprar madeira para o telhado, você compra uma viga. de madeira, hoje garapeira, né? Estava falando, você está querendo tirar um cisquinho do olho do teu irmão, tem uma viga que segura o telhado do teu olho. Olha só, que referência. Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê fruto bom. Cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Pois, da abundância do coração fala a boca. Fundamentos de Jesus Cristo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo as enchentes, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava afundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, desculpe, vou ler a vírgula aqui, que edificou a casa sem alicerces. Quando a corrente bateu com ímpeto contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína. Se eu parar aqui e fechar a Bíblia, você não briga comigo? Se eu não comentar nada? Porque quando eu comento, eu começo a colocar o meu racional. E isso aqui é a palavra do céu. São princípios do Deus vivo. E ele nos fala assim, né? Os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os teus caminhos. Eu não consigo te dizer nada fora da leitura da palavra que seja, tenha a grandeza de Deus. Eu posso receber uma revelação, posso receber uma profecia, te entregar, você pega a peneira, põe a profecia na peneira e chacoalha e vê o que sobra da profecia. Amém? Por que Jesus Cristo falou isso aqui tudo? Eu estive em Israel, no lugar do Sermão da Montanha, onde os homens dizem que é. Porque, para você ter uma ideia, o túmulo de Davi não está, Davi não está lá, tá? Segundo o guia, o lugar é outro. tem a parte comercial aqui, a turma, acho que diminuiu o percurso para faturar a visita, né? Por que que Jesus nos ensina isso daqui? Marcos 16. Aonde nós vamos parar com cultos, quarta e domingo? Adolescentes e jovens nos sábados, é isso? Cursos terça e quinta. Ministérios trabalhando e se encontrando. Hora para trabalhar, hora para terminar. É assim que funciona? Louvor, ensaiando toda semana, grupos e grupos. Mais uma reunião mensal. Ministério do Louvor, é isso? Todo mês tem uma reunião ainda. A turma é linha dura, né? O genro e a filha são linha dura. Tá? Qual é o objetivo disso tudo? Marcos 16, Versículo 12. Jesus já tinha aparecido para as mulheres, né? Por que Jesus apareceu para as mulheres primeiro? Vocês sabem ou não? Tem noção? Vou dar um exemplo para você. Quando começou a visão celular na igreja, igreja evangélica de Ubatuba, que depois se tornou Ágape, depois a implantação de células se tornou Ágape, tá? Onde começou a visão de células? Terra da cocaína, como é que é o nome mesmo? Colômbia, tá. Começou na Colômbia. César Castellanos teve uma direção de Deus. Por causa da direção de Deus, ao trabalho dele intenso, ele tomou duas rajadas de metralhadora e não morreu. Foi triturado e não morreu. Voltou e implantou a visão que Deus deu para ele, tá? Quem foi para lá conhecer a visão? Vocês lembram? Pastora Kátia, pastora Zélia e pastora Thelma. Por que foram as mulheres? Tem noção? Se fossem os homens, iam ver tudo, anotar tudo e chegar aqui e falar assim, é uma benção. E acabou. Gente, elas fizeram um relatório do que acontecia lá, de todos os níveis de reuniões, onde aconteciam as reuniões, tinham detalhes até das vestimentas das irmãs, desde o sapato até o laço do cabelo. As mulheres chegaram e falaram para os homens, não acreditaram. Tamanho nível de informação. Detalhista, muito mais apurada. Está entendendo? Agora eu vou dar uma cortadinha nas mulheres. Eu elogiei no começo, né? Gente, Deus fez vocês assim, muito melhor que os homens, assim, né? Tão bom que a gente gosta. Tá? Mas, botou muito, muito opcional, gente. Meu Deus do céu, né? Eu levanto, me troco para ir para o culto. A minha mulher me troca umas duas vezes. A meia, o sapato, a camisa, toque, toque, toque. Ela se troca umas seis vezes. Entendeu? Então, eu não me troco mais. Eu levanto, vou para o quintal, corto banana, cuido dos cachorros, faço tudo. Depois eu volto. Ela já pôs lá para mim sapato, meia, camisa e calça. Eu estou assim porque foi ela que escolheu, tá? Porque eu, do jeito que eu sou, só que uma praia de chegar aqui, tirar o paletó, estou com a camisa do pijama. Tá entendendo? Eu já fui trabalhar de pijama, tá? Só para você ter uma ideia. Por quê? Que nós temos esse monte de culto, aprendizado, ensino. Gente, eu pego uns cultos aqui que eu chego a cansar com o volume de informações. Né? Eu já estou parando nos 40 minutos que eu falei para vocês, tá? Vamos ler aí. Depois disso, manifestou-se, tinha falado com as mulheres, manifestou-se de outra forma a dois deles. Tá? Lembra que ele encontrou os dois a caminho? Tá? Enquanto iam para o campo, eles voltaram e anunciaram aos outros, tampouco acreditaram. Ele tinha falado, né? Só que vai levantar depois de três dias, avisou tudo o que ia acontecer, a necessidade de ser sacrificado. No 14, mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração. Aqui Jesus Cristo usou um som do Kleber, pá, entendeu? Chegou e pum, mais um da dois, cara. Se acanha, meu. Que é isso? Não falei para vocês que ia acontecer isso? Vocês não prestam atenção? Porque não acreditaram nos que eu tinha visto já ressuscitado. Às vezes você escuta alguns testemunhos de irmãos aí que você fica duvidando, não é verdade? Entendeu? E disse-lhes, ide por todo o mundo. Olha aqui, por que você está tendo todo esse ensinamento aí? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas se eu encontrar um ateu, está gravando aí? Depois apaga. O meu filho mais velho se diz, não fala, Bertos, ateu, né? Mas eu prego para ele. Toda vez que ele viaja, ele liga, estou viajando, ele sabe que tem oração. Não fala, mas tem. Um dia nós dois pedalando, de noite a lua assim bonita, né? Que lua, hein, pai? Falei, é, filho, hein? Coincidência, explodiu e parou bem aí. O Big Bang, né? Explodiu e formou a lua bem aqui para gerenciar todo o processo agronômico, reprodução dos animais e tudo mais. As mulheres estão barrigudas aí, ou é lua nova ou lua cheia, lua perigosa, não é? Foi uma explosão que fez isso, sabia? Uma obra do acaso. A complexidade de uma flor, quando você pega e vai, se você pegar uma lente e for lá uma flor, é impossível. Isso é obra do acaso. É impossível. Vai estudar tanto que vai chegar uma hora e vai parar assim e falar assim: alguém fez tudo isso. Eu tenho cálculo 2, eu fiz engenharia, eu fiz cálculo 2, depois mergulho na engenharia. Ele, por ser meteorologista, ele tem cálculo 6, para você ter uma ideia. Então, eu discuto matemática com ele até um nível tal, porque eu não chego lá no 6, né? Eu parei no cálculo 2. Mas, eu tenho uma revelação de Deus. Vocês vão acreditar que a teoria do Albert Einstein está aqui na Bíblia. Teoria da relatividade está aqui. Só que ela está aqui para criar matéria. E até onde o Einstein foi, só fizeram a bomba atômica para destruir matéria. Está entendendo ou não? Tá bom? Depois eu conto para vocês que a minha mulher briga comigo quando eu entro na matemática aqui em cima. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você está aí? Você sabe o que você veio fazer aqui? Você veio treinar, passar por aula, ser evangelizado, tudo aqui, para passar a informação para frente. Você lembra do dia da tua conversão? Tem uma música que fala assim: eu quero voltar ao princípio de tudo. Tem, irmã? Tem uma música que fala isso? Está aí ou não? Não. Lembra dessa música? Tem dia que você quer voltar lá, não quer? Tem dia que você quer voltar pelo encontro. Tem ou não então? Tem adolescentes aqui? Tem jovens aqui? Só. Eu também, eu subo na árvore ainda. Entendeu? Eu estou nos 12, 14 anos ainda. Nesse mês, nos últimos dois finais de semana, tem acampamento de inverno de adolescentes e depois de jovens, tá bom? Prepara aí. Quem tem aí adolescente e jovem em casa, prepara aí. Tá bom? Terminou isso aí, vem fogo no altar. O último fogo no altar não terminou. A programação do meio-dia para frente encerrou. Lembra quando Salomão inaugurou o templo? Não tinha sacerdote de pé? Acabou. Não tinha. Quem pisava no altar caía. Quem pisava no altar caía. E não tinha ninguém brincando lá. Terminamos de almoçar, todo mundo normal, lógico. O louvor começou. O altar assim de 20 centímetros de altura, um tabladinho. Subiu o Alexandre para pregar. Pum. Zé Rodrigues está aí? Falei, não pisa no tablado para ajudar a turma. Ele pisou, caiu. Lembra? Eu dei a volta, né? Eu percebi que todo mundo tocava, caiu. Eu falei, alguém tem que parar em pé aqui. O pastor Marcelo começou a rodar com o baixo assim. Eu corri, consegui pegar o talabarte. O talabarte escapou do baixo e bateu o braço no chão. Pum! O Marcelo eu não consegui pegar, caiu. Acabou a ministração no fogo no altar. Eu estou te convidando para ver isso, não. Eu estou te convidando para passar pelo fogo no altar. Quem já foi vai trabalhar, tudo bem? E quem não for vai passar. Mas como você também não é, vai trabalhar também, pode ficar sossegado, a gente arruma serviço para você. Tá bom? Tá aí? Abriu inscrição, se inscreva. Nós teremos mais ou menos 96 vagas. Tá bom? Mas dá para ir e voltar também todo dia. A turma que vai trabalhar vai abrindo vaga para quem vai ministrar, tá? Vai ser ministrado. O apóstolo não marcou data ainda, só estou te informando. 17, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais vão de seguir os que crerem. Dois pontos, um em cima e outro embaixo. Eu dei aula há pouco tempo, estava tão ruim o nível que eu falava dois pontos, um em cima e outro embaixo, para a turma não botar na frente. Tá bom? Tá ruim o nível. Eu fui de uma escola estadual que eu entrava em qualquer faculdade. Tá? O que vai acontecer? Quais são os sinais que vão te seguir? Vão seguir os que crerem. Você veio aqui para ver alguma coisa, para ver um show musical, alguma coisa, ou você veio aqui para adorar a Deus? Se você veio aqui para adorar a Deus, é porque você crê que Ele existe. Então, tem um recado para você aqui. Em meu nome expulsarão demônios. Eles são muito maiores que você, mas você está com o maior do que eles. Não se preocupe. Muitas vezes ele vai falar assim para você, eu vou acabar com você, eu vou te matar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ele fala para ele assim, papudo, né? Você vai embora agora, porque eu tenho essa autoridade, está aqui. Vai embora, expulsarão. Falarão novas línguas. Se você não fala ainda, meu irmão, busca. Eu sou duro na queda, sabe como é que eu fui batizado em línguas? Dormindo. Acordei na madrugada, buscava orar, mas eu sou lógico, né? Tudo que eu faço, pega, é concreto, é ferro. Um dia eu acordei de madrugada, estava um barulho tão grande no quarto e a Thelma não acordou, eu já estava descendo do guarda-roupa. E vai, a minha loja continua meio travada. Um dia eu estava lá, levantei assim, comecei a escutar assim, blá 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 blá. E repetia, né? Eu falei aquilo. Eu já tinha sido batizado em língua. Isso é loucura minha, estou pensando alguma coisa. Não tem nada a ver com oração em língua. Lá. Tá bom. Eu vim, o Kevin, o profeta americano, estava pregando aqui num alinhamento. Daí eu cheguei aqui, estava o Kevin aqui. Blá, 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 blá. Falei, ah, entendi. Caiu minha ficha, entendeu? Não? Era uma língua daquele momento ali, tá bom? Não tem lógica, não tem nenhuma, não entendo nada, não cai no meu racional. Se for equação, não tem raiz, entendeu? Sabe, é uma coisa assim, ó. De vez em quando eu estou sem nada, assim, não faço. E vem refrigério. Busca, bate, insiste, que vai te dar. Tá aqui, ó, tá aqui no... Tá registrado isso aqui, tá? Que vai acontecer isso aí. Pegarão em serpentes. E agora, quem tomou vacina aqui? Tomou? Posso provocar você? Você não tomou vacina. Você tomou um produto que está em teste, concorda? Ele não está aprovado, ele está em análise. Tudo bem? Você está preocupado com as notícias sobre a vacina ou não? Tá? Quem estiver preocupado, tem uma notícia boa para você aqui. Porque você está no reino de Deus. Pegarão em serpentes e quando beberem, posso mudar para tomarem? Alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. Amém? Você está aí? Tudo bem? Fala assim para a vacina, dançou. Tudo bem? A Thelma tomou vacina, chegou para mim e falou assim, eu vou tomar vacina porque Deus mandou. Falei para ela, legal. E você? Vai tomar? Falei, não falou nada para mim. Sou filho de Deus. Um recebe uma medida, outro recebe outra. Não proibido ela tomar, jamais eu posso fazer isso. Eu não tomei por causa de princípios meus, nasci dentro de farmácia, fui criado no meio de médicos, meu teste vocacional deu psiquiatria, eu sou teimoso, fiz engenharia, entendeu? Mas para mim não está aprovado ainda, quando aprovar eu tomo, dependendo de quem aprovar. Se você tomou, amém. Daí ainda falei para ela assim, um de nós dois tem que ficar vivo porque os netos estão pequenos. Então, está fechado o negócio, um de nós dois continua. Tá bom? E Deus é tão bom que está os dois aqui. E eu tive Covid e ela não teve. Tá bom? E tem uma turma que teve vacinado, né? Então, não tem nada, não tem uma equação matemática que fala, porque é bio. Não tem jeito. Tem uma autoridade sobre você. Está escrito aqui assim, imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Está assim na tua Bíblia também? Ou está assim, imporão a mão sobre os enfermos e alguns serão curados? Ou está escrito assim, talvez sejam curados? Não. Está registrado aqui, um livro no reino de Deus, está registrado no livro de Deus antes, imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você sabe quem que... Ministério do Louvor, por favor. Você sabe quem que cura? Você sabe quem que cura? É Jesus Cristo. Não sou eu. Por isso que eu não posso vender cura, não posso cobrar cura, eu não posso fazer oferta de cura. Está entendendo ou não? O altar está sempre aberto. Se eu resolver plantar no reino de Deus, eu planto. Se eu entender quem planta. Eu cheguei na Bíblia e não aceitava dízimo de jeito nenhum. Cheguei na igreja e não aceitava Bíblia. Dízimo. Eu me tornei dizimista sozinho, não fui por pregação nem convencimento. E dá certo o que está na Bíblia, só isso que eu te falo. Leia, estude, aprenda para não sofrer. Se algum irmão tem um problema financeiro grave, gravíssimo, eu socorro ele. Tá? Socorro ele. E vou ensinar a palavra para ele. Eu não vou ficar brigando, porque tem princípio sobre o dízimo lá. Eu não fico brigando com isso, tá? E nem vou me meter na guerra dele financeira. Eu tenho disponibilidade, eu ajudo, e não vou me meter na guerra financeira dele. Tá bom? Você entendeu o teu comissionamento qual é? Eu te peço uma coisa seríssima. Marca esse trecho aqui de Marcos 16, do 14 até o 18, e leia isso todo dia, ou imprime isso e prega na tua parede. Não esquece disso. Essa é a nossa função, é o nosso objetivo. Eu chamo isso aqui de trabalho de conclusão de curso, é o TCC. Tá? Você vai fazer isso aqui é o trabalho que você está fazendo um curso com Deus, isso aqui vai dizer se você aprendeu ou não. Você tem que entender que quem cura é Deus. Ele que ordenou isso daqui. Eu sou um tubinho, sabe? Deus resolveu dar um assopro de cura e eu estou lá com alguém, perto de alguém, ele usa a minha boca, usa o microfone que está comigo e ele vai curar. Eu sou um tubo, ele... Só que quando você assopra um tubinho, ele fica suadinho por dentro, não fica? A bênção fica em você sempre um pouco. Não esqueça disso. Toda vez que você ministra a bênção fica em você. A ciência vai chegando na Bíblia. Tem um hormônio chamado ocitocina, é isso? Alguém conhece o hormônio? A mulher quando tem o parto, eu nunca passei por parto, eu já ajudei, os dois partos dos meus filhos eu ajudei. Meu irmão, eu tive que acalmar até uma que chegou uma hora que ela falou, não vou aguentar. E eu, calma, respira, a médica não tinha chegado ainda. Quando nasceu a criança, eu falei, agora piorou a situação. Cadê meu filho? Dá meu filho aqui. Ela devia estar com ódio daquilo. Não devia? Porque a criança não gerou aquela dor terrível nela. Cadê meu filho? Entendeu? E se não desse, tomava um tapa ainda. Apanhava, porque vira uma leoa. O hormônio que faz isso chama-se ocitocina. E esse hormônio também é liberado. Está sendo liberado agora, que eu estou te falando de bênção. Eu estou te falando que você, no começo do culto, eu orei para que você fosse curado e eu ser curado, para que eu tivesse alegria de adorar a Deus. Doente não se alegra. Dor não deixa você alegre, deixa. Só se for a dor do parto. Se eu estiver parindo uma vida nova, eu estou liberando a ocitocina e a ocitocina está na pessoa e em mim também. Você está aí? A ciência descobriu isso agora. É dando o que se recebe. Eu dou bênção, sou abençoado. Você está aí? Amém? Glória a Deus, porque Ele é bom, é justo, é poderoso, é fiel. E melhor ainda, porque Ele me escolheu, escolheu você.